Então, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 13 de junho de 2022. Solicito à secretária da Casa, servidora Isabete, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Jorge Cupini.
Presente.
Leonir Scanegata.
Presente.
Magali Sirtuli.
Presente.
Paulo Macari.
Presente.
Rodrigo Santin.
Presente.
Rodrigo Santolin.
Presente.
E Rosângela Montepó.
Presente.
De imediato, então, convido a colega Rosângela a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação.
A ata da sessão solene do dia 6 de maio está à disposição na Secretaria da Casa. Está em discussão a ata da sessão solene do dia 30 de maio de 2022. A palavra está com os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão solene do dia 30 de maio de 2022. Aprovado. Temos baixado o projeto de lei 028/2022. Que cria o Conselho e o Fundo de Proteção e Bem-Estar Animal, que estaria apto a ser discutido e votado. Porém, semana passada tivemos uma reunião com o prefeito e hoje à tarde tivemos outra reunião sobre o mesmo tema. Então, a Lei Municipal 2.681/2021, que trata do programa de castração de cães e gatos, que está pendente de ser executado pelo Executivo, logo decidimos mantê-lo baixado, então, para definitivamente ser apreciado na sessão da próxima segunda-feira, com algumas alterações que possam ser necessárias para que esse conselho seja criado, mas que realmente funcione. Senão não adianta nós criar um conselho que não vai funcionar. Então permanece baixado esse projeto. E antes de adentrarmos na apreciação na matéria, solicito ao relator da CUP que leia a ata da reunião da comissão.
Ata número 02/2022. Comissão Única de Pareceres, CUP. Aos 13 dias do mês de junho de 2022, nas salas das sessões do plenário Gomercindo Baldiceira, da sede da Câmara de Vereadores, às 8h30, reuniu-se a Comissão Única de Pareceres, estando ausente o secretário vereador Elvis Paulo Secato. Presente a presidente da comissão, Rosângela Lázaro Montepó. Relator, vereador Rodrigo Santin. Presidente da casa, vereador Jorge Luiz Cupini. Estando presente ainda o advogado da casa, doutor Ronaldo de la Lata, que a pedido da CUP coordenou os trabalhos assessorando os membros da comissão em suas dúvidas e questionamentos técnicos e jurídicos. As proposições da pauta foram dos projetos de lei 028/2022, 029/2022, 030/2022 e 031/2022. Quanto ao projeto de lei 028/2022, pelas informações trazidas a esta comissão, foi definido que seria aguardado o resultado da reunião na tarde deste dia 13 de junho entre algumas representantes do grupo Anjos de Quatro Patas, alguns vereadores e o senhor prefeito para pautarem possíveis propriedades. E o projeto, então, permanece baixado e poderá ser incluído na pauta na próxima sessão, com ou sem alterações. Quanto ao projeto de lei 029/2022, não há nenhum óbice para ser apreciado. Por fim, quanto ao projeto de lei 030/2022 e 031/2022, que tratam da construção de contratação de profissional para substituir servidores de provimento efetivo em licença e pelo período que esta durar, considerando que a substituição não acarreta algum aumento de pessoal, o que, data vênia, dependeria do relatório de impacto orçamentário conforme estabelece os artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não há necessidade de apresentação. Porém, é necessário que não haja na lei a possibilidade de permanência dos contratados no serviço público. Quando do retorno dos titulares, o que daí sim caracterizaria aumento de despesa de pessoal, logo somente podendo ser aprovado com a remessa de impacto de que se trata e para tanto se faz necessário alterar a redação do artigo 4º das duas proposições para limitar a contratação somente ao período a que durarem as respectivas licenças. Dessa forma, esta comissão apresenta as respectivas emendas para então serem apreciadas juntamente com os dois projetos principais ainda na sessão ordinária do dia 13 de junho de 2022. Nada mais tendo a tratar, a reunião foi encerrada. Lavrei e assino a presente ata, a que vai seguida pela assinatura dos demais presentes. Sala das Sessões, em 13 de junho de 2022. Rodrigo Santin, Rosângela Lázaro Montepó e Jorge Luiz Cupini.
Conhecendo então o resumo do parecer da CUP, passaremos então a apreciar a matéria. O projeto de lei 029/2022, que autoriza a realização do Campeonato Municipal de Bochas, também ficou baixado, de acordo para ser apreciado nessa sessão. Não veio nenhuma mensagem retificativa e nem veio nenhuma emenda do Executivo sugerindo o aumento ou qualquer outra alteração. Logo, teremos que seguir o plano de trabalho, anexo ao projeto e os valores sugeridos. Portanto, o projeto de lei 029/2022... que autoriza a realização do Campeonato Municipal de Bochas, está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores. Considerando que o artigo 2º, onde consta futebol 7, que se entenda de bochas, como já definido na sessão passada. Esquecemos de falar isso. Então, o projeto de lei 029/2022 está em votação. E os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, por unanimidade. Temos baixado também o projeto de lei 030/2022, que autoriza a contratação de uma nutricionista para substituir a titular Patrícia Alvosani, que, conforme nos informa o Executivo, se encontra de atestado médico e logo mais entrará em licença maternidade. A CUP se reuniu na manhã de hoje e propôs uma emenda a esse projeto de protocolo número 053, que peço à primeira secretária que a leia.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Emenda aditiva ao projeto de lei municipal número 030/2022, de 2 de julho de 2022. Que autoriza a contratação de nutricionista para atendimentos nas escolas municipais de Campinas do Sul. Excelentíssimo senhor presidente, a Comissão Única de Pareceres, com amparo no regimento interno desta Casa e Lei Orgânica do Município, após decisão tomada na reunião desta comissão no dia 13 de junho de 2022, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar emenda aditiva, nos termos a seguir, para que, após lida em plenário, seja discutida e votada juntamente com o projeto principal. Artigo 1º. O artigo 4º passará a ter a seguinte redação. Artigo 4º mantido. Parágrafo único. Além da previsão contida no artigo 6º da presente lei, o retorno da servidora do provimento efetivo ao trabalho pela cessação de licença saúde e ou maternidade será causada incontinente de rescisão contratual antecipada. Artigo 2º. Os demais dispositivos permanecem inalterados. Campinas do Sul, 13 de junho de 2022. Rodrigo Santin, relator. Rosângela Lázaro Montepó, presidente.
A emenda de protocolo 053 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A emenda de protocolo 053 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto de lei 030/2022, com a emenda aprovada, tá, está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. O projeto de lei 030/2022, com a emenda de protocolo 053 aprovada, está em votação. E os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, queiram se manifestar. Aprovado, então, por unanimidade. Em decorrência da mesma reunião da CUP, que foi feita hoje, apresentada a emenda aditiva, também o projeto de lei 031/2022, que peço segundo o secretário que a leia.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Emenda aditiva ao projeto de lei municipal 031 de 2022, de 2 de junho de 2022, que autoriza a contratação de visitador do programa Primeira Infância Melhor, o PIM, e das outras providências. Protocolo número 054 de 13/6/2022. Senhor presidente, a Comissão Única de Pareceres, com amparo no regimento interno desta Casa e Lei Orgânica do Município, após decisão tomada na reunião desta comissão no dia 13 de junho de 2022, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar emenda aditiva, nos termos a seguir, para que, após lida em plenário, seja discutida e votada juntamente com o projeto principal. Artigo 1º. O artigo 4º passará a ter a seguinte redação. Artigo 4º mantido. Parágrafo único. Além da previsão contida no artigo 6º da presente lei, o retorno da servidora de provimento efetivo ao trabalho pela cessão do benefício previdenciário será causa incontinente de rescisão contratual antecipada. Artigo 2º. Os demais dispositivos permanecem inalterados. Campinas do Sul, 13 de junho de 2022. Rodrigo Santin, relator. Rosângela Lázaro Montepó, presidente.
A emenda, então, do protocolo número 054 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A emenda do protocolo número 054 está em votação e os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, a emenda. Agora, o projeto de lei 031/2022, com a emenda aprovada, está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei 031/2022, com a emenda do protocolo 054 aprovada, está em votação. Os vereadores que concordam queiram se manifestar. Que concordam, permaneçam como estão, desculpa. E os que não concordam queiram se manifestar. Antes, então, dos assuntos gerais, solicito à primeira secretária que leia o comunicado do TCE-RS, que convida para o 14º ERCO, Encontro Regional de Controle e Orientação.
Prezado presidente do Legislativo e demais vereadores, é com muita satisfação que o Tribunal de Contas TCE-RS retoma um dos mais importantes eventos de capacitação voltado para gestores públicos do Rio Grande do Sul. Vem aí o 14º ERCO, Encontro Regional de Controle e Orientação, que este ano foi remodelado e está ainda mais técnico, com a primeira edição com eventos simultâneos. A intenção é oferecermos ao senhor e à senhora e seus colaboradores na gestão temáticas direcionadas para cada área de atuação, sobre normativas diversas e exigências dos órgãos de controle. Tendo em vista que seu município pertence ao Serviço Regional de Erechim, convidamos para o encontro que ocorrerá dia 23 de junho, a partir das 9 horas, no campus de Erechim, conforme programação em anexo. Mobilize sua equipe e venha participar. Atenciosamente, conselheiro Alexandre Postal, presidente do TCE.
Passaremos, então, para o sorteio dos vereadores inscritos. Teremos hoje 8 vereadores inscritos. Vereador Daniela. Rosângela. Leonir. Paulo Macari. Jorge. Elvis. Rodrigo Santolin. E Rodrigo Santin. Primeiro, então, o vereador Santolin. Segundo, Elvis. Terceiro, Paulo Macari. Quarto, Jorge. Quinto, Leonir. Sexto, Rodrigo Santin. Sétimo, Rosângela. E oitavo, Daniela. Então, de imediato, passo a palavra ao vereador inscrito, Rodrigo Santolin.
Palavra.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, Rádio Campinas, pessoal que nos ouvem aqui, servidores municipais que estão aqui presentes, boa noite. Gostaria de parabenizar todos que participaram do campeonato que acabou sábado e domingo de futebol 7, onde tivemos 6 modalidades, no total 31 equipes inscritas, onde tivemos o sub-12 com 4 equipes, o sub-15 também com 4 equipes, o feminino com 4 equipes, o master masculino com 4 equipes, veteranos com 5 equipes e na livre com 10 equipes. Um baita de um campeonato esse, onde as equipes campeãs fizeram muito bonito. Falando até com o Luciano, que esteve lá na rádio, transmitindo os jogos, pessoal que não podia ir assistir lá, estava assistindo pela live, porque foi um final de semana bastante frio, né? Agradecer à Rádio Campinas também pelo empenho, pelo esforço, toda a equipe aí que estava narrando, transmitindo os jogos lá, né? E foi assim, eu acho, um dos campeonatos mais disputados, porque o que não deu empate, que foi para os pênaltis, a decisão foi de um gol de diferença. Todas as decisões. Foi um campeonato bem parelho, né? E agradecer a todas as equipes, né? 31 equipes participantes. Quem não ganhou, paciência, né? Logo vai começar também campeonato de bochas, né? Foi aprovado hoje. Campeonato de futebol de salão também. Tem um zoom aí que vai, que é para breve também, para começar, né? Agradecer o CMD, pelo belo trabalho que vem fazendo. Agradecer também a Prefeitura Municipal, também botou o time de Master lá, estavam lá sempre presentes. Né? Muito obrigado. Também no último sábado, queria parabenizar também o secretário de Urbanismo, junto com a administração, que foi inaugurado o calçamento aqui, mais conhecido como o Bar do Jussi aqui, onde tem 30 casas que foram beneficiadas nessas duas ruas que tem aí, né? Até foi um projeto do nosso colega, né? Acho que depois vai também comentar o nosso colega Elvis Secato, né? Mas, enfim, está lá, está pronto o calçamento, né? Ficou de qualidade. Quem passou por lá viu que foram bem feitos, foram até bem rápido para fazer esse calçamento aí, né? Também falando de calçamento, estão reformando aqui na rua Rui Barbosa também, o pessoal da prefeitura ali, juntamente com a Secretaria de Urbanismo, estão fazendo esse conserto. Vocês sabem, até a colega Dani falou na sessão passada, segunda-feira, onde tem muitas ruas ruins, né? Na verdade, quase que intransitável na nossa cidade. Realmente tem bastante ruas. Aos poucos, vamos ver se vamos fazendo, né? Mas também quero dizer que se cada administração que tivesse passado tivesse feito 5 ou 6 ou 7 quadras de cada administração, reformado esses calçamentos aí, hoje nós não estaríamos num calçamento que nós temos. Que é uma vergonha ter calçamento que tu tem que passar em primeira de carro, porque senão tu deixa o motor do carro no chão. Se aos poucos, as administrações passadas, se cada um tivesse feito 5 ou 6 reformadas esses calçamentos, hoje nós estaríamos andando, não digo em asfalto, mas em pelo menos calçamento decente. Era isso, senhores vereadores. Meu muito obrigado.
Próximo vereador escrito, então, vereador Elvis. Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que aqui nos prestigiam, especialmente as prof, ao Luciano, aos funcionários dessa casa, gostaria de cumprimentar a todos e aqueles que nos ouvem pela rádio e pela live também. Primeiramente, quem me traz aqui, também como o colega Rodrigo esteve falando, parabenizar ao executivo e também o CMD pelo término do campeonato que teve. Muitas equipes foram ali, se divertiram. Eu acho que foi um campeonato bom, que vem a valorizar nossas pessoas. Também quero dizer, agradecer pelo término da obra do calçamento, que a gente tinha feito um pedido algum tempo atrás já, ali no loteamento do Vassalli, né? Visto. Muitas pessoas estavam sofrendo com a poeira e dificuldade, e hoje foi conseguido dar uma ajudada e uma contribuída para aquelas pessoas ali. Também quero dizer que essa semana que passou, estive visitando o colégio Altair Calgate, onde tive, observei, falei com várias prof, fazendo meu papel de vereador. Na última sessão, a colega mencionou que estaria faltando alguns materiais, talvez, lá no colégio. Então, o que eu observei lá foi que o nosso colégio é um colégio de primeiro mundo, pois na nossa região, visitando outros municípios, nenhum município tem colégios que nem o nosso. Hoje nós temos investimentos grandes, já vinha sido dado de outras administrações, essa deu uma continuidade, e sempre vendando. O colega vereador Jorge fez um requerimento pedindo notebooks, foi investido R$ 292 mil ali, sendo outras, em outras áreas também, foi comprado terreno. O que eu observei também além de grandes investimentos em reformas, foi que o almoxerifado, recheado de materiais, o que eu observei lá naquele local, fiquei muito contente, e não só no Altair, no Pingo também, a gente vê que as profs se dedicam, estão ali trabalhando com seriedade, e a gente só tem a parabenizar pelas atitudes e pelos atos que tem pelas nossas crianças. Sendo que as profs são responsáveis pela educação do nosso povo, e sempre ali a gente vê que a dedicação é grande e a gente vê que tem resultados. Pois aquele colégio tem divertimento, tem várias coisas de lazeres para as pessoas poderem, as crianças poderem passar o dia ali. Além de ter turma integral de manhã e de tarde, e muitas outras coisas. Nos últimos dias, a Secretaria de Educação fez investimento em uniformes também, que é muito importante para crianças, que ali tem crianças que não têm condições de comprar, e hoje vai servir muito bem, porque o frio é terrível, ninguém gosta de passar frio, né? Então, quero parabenizar principalmente o Colégio Altair por ele estar de aniversário, todos os profs, todas as pessoas que ali trabalham, e dizer para os nobres colegas que sempre que tiverem alguma dúvida, que visitem as nossas secretarias, os nossos colégios, que nós estamos ali para fiscalizar, esse é o nosso dever, e a gente tem que ir lá e verificar sempre quando tem alguma dúvida. Mas o que eu observei é só que temos que parabenizar, pois ali está sendo feito um ótimo trabalho, não só pelas profs, e sim pela secretaria e pela administração também. Sempre está se dando continuidade a um trabalho, um após o outro. Isso é muito bom para o nosso município, porque vem a somar sempre. Era isso daí que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Próximo vereador escrito, então, vereador Paulo Macari.
Com a palavra.
Palavra, vereador.
Boa noite a todos, a Rádio Campinas, aos que nos assistem pela live, e aos funcionários aí das escolas que estão prestigiando aqui, o colega também, todo mundo aí, o nosso colega também, funcionário público. Venho falar também um pouco da educação aí do nosso município, em especial da Escola Altair de Cardarte, e também da Pingo de Gente, mas em especial hoje é a Altair de Cardarte que está completando... Nesta semana aí completou 30 anos de história, sendo uma escola aí de excelência, aí para um exemplo para o nosso município. Uma escola que foi crescendo ao longo do tempo, né? E hoje atende desde a educação infantil, com o pré-B, até os anos iniciais e finais do ensino fundamental, contemplando também a educação em tempo integral, onde o aluno almoça na escola, facilitando assim a rotina familiar dos pais, né? Então, isso beneficia o aluno que está na escola, está aprendendo durante o dia e também para as famílias que precisam se ausentar para trabalhar. Sou um parceiro aí da educação de Campinas do Sul. Tudo começa na educação e também esses alunos serão o futuro do nosso município. São eles que logo estarão aqui como vereador, como vereadora, como um gestor público, de repente até um prefeito pode estar aqui na próxima, há alguns anos, né? Então, esse é um trabalho muito importante que a escola está desenvolvendo. Tenho também um grande apreço pela escola, porque também a minha filha Flaviana trabalha aí, e já faz bastante anos que ela está trabalhando aí, e ela nunca mesmo me falou que faltava material na escola. Então, sempre falou coisas boas de lá, tanto na parte de material, como na parte de aprendizagem. Na semana passada também estive visitando a escola aí para ver as condições, para ver onde estava faltando alguma coisa, que foi recebida pela professora Clenir Cardoso, que me acompanhou nesta visita aí, me mostrando todos os ambientes da escola, também do estoque de materiais, novo uniforme, que é mais grosso aí para o frio, como o colega Alice também falou. Então, conversei, as professoras também, foi conversado. Muito importante a qualidade do ensino da escola, que preza pela qualidade na aprendizagem. sendo uma escola que tem tudo. Sempre que é solicitado material diferenciado, o mesmo é prontamente resolvido pela equipe aí da escola. A escola Taíde Cardácio se tornou uma escola do nosso município com mais de 50 funcionários, 240 alunos que trabalham todos os dias dando o seu melhor. Sabemos que trabalhar com educação nem sempre é fácil, né? É desafiador, mas no final se torna gratificante. Parabéns à administração municipal, à secretária Janete, por ser uma secretária de excelência em nosso município. E parabéns a todos os professores e funcionários das escolas municipais pela dedicação e esforço. Novamente, parabenizar a escola pelos seus 30 anos. Também na última quinta-feira, estive no município de Paulo Bento, juntamente com o secretário Emerson, o nosso vice-prefeito Eduardo e também a Jéssica Baliceira. Estivemos visitando lá a UBS do município para ver o funcionamento lá da que será inaugurada aqui uns dias a... Deixa eu me fugir, ó. A unidade de saúde lá da UBS, né? Então, a gente tem para implantar aqui no nosso município a farmácia solidária. Então, no próximo início do mês aí, vai ser inaugurada provavelmente aqui no nosso município. Acho que é muito importante, tem muitas pessoas que têm remédios em casa que não estão mais ocupando. Então, para que sejam doados para o hospital ali, para serem doados para outras pessoas que precisam. Então, era isso. E também aconteceu aí no final de semana as finais do Campeonato de Sete, com a participação de 31 equipes. Parabenizar aos campeões e a todos que participaram, e também ao CMD, ao Chico Barbieri, ao Minduim, ao Adarigo e ao coordenador Marlon. E é também agradecer à administração aí sempre pelo apoio, inclusive a Câmara de Vereadores, que sempre, eu acho que todo mundo que está aqui nunca vai ser contra o esporte. Então, era isso. Alguma coisa dá errado, né? Mas tentar corrigir para próximos campeonatos. Era isso. Obrigado.
Convido, então, o meu vice a fazer parte aqui da mesa, que eu vou assumir a tribuna. Boa noite a todos que aqui se encontram, as professoras, Cardoso, nosso servidor, Rádio Campinas, aqueles que nos acompanham através da live, nossa boa noite. Bom, primeiramente, então, não quero ser muito repetitivo, né? Mas como o colega Rodrigo aqui e o colega Macari falaram, parabenizar, então, as equipes vencedoras, né? As equipes que participaram, né, desse campeonato. Foi, como você falou, Rodrigo, um belo campeonato, pude acompanhar muitas vezes pela live, né? Graças à Rádio Campinas, aí, a gente pôde acompanhar diversas partidas. E parabéns, então, à administração pelo belo campeonato. Mas o que me traz essa tribuna hoje é falar um pouquinho da nossa ida a Porto Alegre, eu e o vereador Leonir Scanagato. Estivemos em várias secretarias, vários gabinetes, né? O pessoal acha que a gente vai a Porto Alegre para passear. O Leonir e eu cansamos, né, Leonir? O dia inteiro correndo. Visitamos, para ter uma ideia, Secretaria de Segurança Pública, FEPAM, Gabinete do Márcio Biocchi, Gabinete do Paparico, Gabinete Beto Fantinel, Gabinete Gabriel Souza, reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, né? Isso tudo em 2 dias, né? Foi muito corrido. A gente conseguiu marcar todos esses lugares. Por quê? Estamos levando a reivindicação do nosso município. Então, um deputado ou outro vai nos atender, né? Como já nos atendeu, né, Leonir? Vou deixar para o Leonir depois falar um pouco sobre os estudantes, uma coisa muito boa que a gente conseguiu lá, ele vai explicar depois, como a Rosângela também vai falar sobre a FEPAM, né? Mas o nosso encontro principal foi com o presidente da Assembleia Legislativa, onde lá se reuniram entre assessores e deputados, mais de 10 deputados. É difícil reunir todos. E a gente conseguiu. junto com a reintegração do Norte Gaúcho, com o nosso presidente Leonir Bortolini. Onde nós estamos reivindicando agora, nós esquecemos agora essa parte aqui, a 483, tá? O asfaltamento de Cruz Altense a Entre Rios. Tá? Então, essa é a nossa meta agora, a meta do nosso grupo da reintegração do Norte Gaúcho. E quando você fala em reintegração do Norte Gaúcho, como o Rodrigo Santin falou na última sessão, nós não podemos esquecer, Rodrigo, de uma pessoa fundamental nesse projeto da ponte e do asfalto, principalmente da ponte, Dimas José Grossi, que infelizmente não está mais conosco. Mas eu lembro quando ele foi vice do Neri, ele foi para a rádio, quando falou dessa ponte, o pessoal riu dele. Nunca me esqueço, ele chegou a chorar na casa dele por causa disso. E infelizmente hoje ele não está aí para ver essa ponte se concretizar, né? Então, lembrando dele, lembrando do Leonir Bortolini, lembrando do nosso vereador Leu também, foram os três, né, que começaram a ser empreitada. Graças a Deus está dando certo, acho que vai dar certo. E também lembrar da nossa reintegração do Norte Gaúcho, que esse asfalto daqui à linha São Paulo, praticamente, vai dar para fazer, é uma conquista da reintegração do Norte Gaúcho. Tá? Com a bancada federal, conseguimos esses recursos. E essa bancada, todo ano, vai colocar um recurso para terminar esse asfalto até Ronda Alta. Não é até na Balsa, não. É até Ronda Alta. Então, que fica aqui nosso agradecimento a essas pessoas, né? Principalmente, então, ao Leonir Bortolini, ao Leus Canagata e ao nosso saudoso Dimas Gross. Era isso, meu vice-presidente e colegas vereadores. Passo já a palavra, então, para o vereador Leonir Canagata.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, as profe que estou acompanhando, funcionários públicos, a Rádio Campinas, aos servidores dessa casa e aos que nos acompanham pela live. Minha saudação a todos. Desculpem, sem óculos não consigo. Eu queria falar hoje sobre a SESI, a Associação dos Estudantes. O transporte dos alunos, o repasse dos valores que o município faz desde 2004, lá naquela época o recurso era repassado para a associação, né? Mas por uma questão de legalidade, a partir de 2017 para cá, o repasse é pessoal para cada aluno de forma de auxílio no transporte. Sabemos que há uma insatisfação dos alunos com os valores pagos ao transportador pelos aumentos motivados pelo aumento do combustível. Pois tem alunos que chegam pagar até quase R$500 por mês de transporte. Ainda que foi conseguido um repasse junto ao executivo aí no início do ano, que era 15%, e eu pedi 50% na época, junto com os nobres colegas vereadores, e foi aprovado um repasse de 30%. Né, depois que nós conversamos com o executivo. Duas soluções poderiam ser tomadas. Primeiro seria que fosse baixado o valor do transporte, mas que isso a gente sabe que nunca vai acontecer, né? Segundo, aumentar o valor do repasse, considerando que quando foi construído esse projeto, que foi lá em fevereiro, não se esperava esse aumento abusivo do combustível, né? O aumento do valor do transporte depende unicamente e exclusivamente da iniciativa do senhor prefeito. E quem sabe que ele reveja essa situação atual e consiga algo um pouco mais para esse transporte aí, né? Que ele consiga um valor maior, né? Principalmente agora, até o final do ano. pois tem muitas pessoas que estão com dificuldades de pagar o transporte, pelos motivos que eu já falei aí. Nós ficamos muito preocupados com essa situação e ficamos solidários com os estudantes. E, por isso, decidimos ir buscar recursos financeiros a ele, através de uma emenda parlamentar de aproximadamente R$100 mil, foi conseguido agora, consegui junto com o presidente, com o deputado Márcio Bior. Não é do meu partido, pois a gente sabe que o PDT não tem deputados aqui na região. Mas eu estive conversando com vários, foi uma dificuldade muito grande, e conversando com o deputado Bioc e falando da dificuldade que os alunos estão enfrentando, ele foi muito solidário e ele falou que vai abraçar essa causa, então ele vai dar no mínimo R$100 mil. Né? Então, no dia 10 agora, sexta-feira, nós estivemos, companhia também do colega Jorge, reunidos com os membros da CASE, que é a Associação ali dos Estudantes, onde repassamos todas essas informações e discutimos os assuntos e interesses dos alunos. Chegamos à conclusão que a solução seria a criação de um fundo municipal para recebermos recurso destinado pelos deputados para esse fim. E quero fazer um pedido verbal ao Executivo, que o senhor prefeito nos envie, até com máxima urgência até, nos mande um projeto de solicitação da criação desse fundo. E desde já, conclamo a todos os colegas vereadores que solicitem aos seus deputados que adotem as mesmas providências, destinando recursos, então, depositados para esse fundo a ser criado.
Permita uma parte, vereador.
Pode?
Antes da sessão, melhor, agora na sessão, aqui eu recebi um recado do deputado, Márcio Biol, onde ele me disse que, de repente, até R$130 mil ele consegue para os estudantes.
É.
Então, aumentou um pouquinho.
É, foi vamos o valor, aguardar. Pois nós pedimos para os alunos aí, a comissão dos alunos, que nos repassassem os valores que a gente não sabe bem o quanto eles estão pagando, né? Então, até ele falou aquele dia que o mínimo era R$100 mil. E muito obrigado, então, por essa informação. Somos sabedores que não é de um dia para outro, né? Mas unidos poderemos fazer a diferença. E temos que pensar no futuro dos que vão fazer uma faculdade nos próximos anos. Outro assunto...
O vereador, me permite, sim, só para nós clarear um pouco a quem está nos ouvindo aí, essa emenda é impositiva, né? Sim. Então, essa emenda só lá em outubro, e ela virá só o ano que vem, tá? O pessoal vai achar que vai vir logo, não é bem assim. Né? Emendas impositivas só depois da eleição, mas está garantido, né? Tá bom? Obrigado, vereador.
Por isso que a gente tem que criar esse fundo para não só agora esse ano, mas para todos os outros anos, que para nós, vereadores, pedirmos, para os próximos vereadores, né, que foram eleitos na próxima, também, que dão continuidade, que chegará um dia que daí, talvez, eles não vão precisar puxar tanto dinheiro do bolso para pagar o transporte, né? Porque tem muitas pessoas que não têm condições para isso. Há alunos até na nossa cidade que têm baixo poder aquisitivo e só estão estudando graças à bolsa de estudos que vem sofrendo com o alto valor que tem pago pelo transporte. E muitos não vão poder pagar nem o crédito educativo se continuar pagando todo esse valor do transporte. Temos pelo abandono do curso, tememos pelo abandono do curso de por alguns, diante dessas dificuldades financeiras. E por isso fomos buscar esse recurso, espero que outros colegas também possam fazer o mesmo. Queremos aprofundar esse tema E gostaríamos de participar, né, quando nas conversas junto com o Poder Executivo, com o pessoal do transportes, né, para dar auxílio às modalidades do ensino. Espero o apoio de todos os vereadores. Outro assunto que me leva na tribuna é o seguinte, dessas considerações finais, se refere à notícia trazida pelo vereador colega Santolino na sessão passada, sobre a vinda de uma viatura para a Brigada Militar de Campinas do Sul, com a informação de que cada deputado teria 10 viaturas, 9 já teriam ser comprometidas e uma talvez viriam para o nosso município. Entende-se que através do empenho e destinação do deputado Aloísio Klasman, né, que o senhor pediu, e que o prazo limitado a cadastrar o pedido era segunda-feira passada. Nós ficamos até meio preocupados com isso, porque no dia 31 de maio, nós tivemos reunidos, eu e o presidente da Câmara, o vereador Jorge, com o tenente Álvaro, numa conversa, quando foi solicitada para que nós averiguasse como está a situação da viatura que vinha para Campinas do Sul. De pronto, agendamos uma audiência com o secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Vânios Santa Rosa, para o dia 7 de junho, às 17h30. E cumprimos, juntamente com o colega Jorge e o deputado Beto Fantinelli, naquele dia mesmo no capital. A manifestação do colega Santolin nessa tribuna foi que no dia 6 de junho, e ficamos preocupados com essa afirmação, vinda da viatura da mão de um deputado, que cada 10 viaturas ele poderia destinar, os deputados poderiam destinar. Mas não é assim. Pelo que fomos lá verificar, quando colocamos essa situação para o coronel, ele até deu uma risadinha, sinceramente, não, nada desprezando, porque todo mundo já fez pedidos, vereadores antigos, e até parabenizo também a sua atitude. Mas ele deu uma risada e disse assim, vocês são de Campinas do Sul, né? Ele foi num outro computador lá, puxou e chamou vereadores, vem cá. E o vereador Jorge foi lá e ele mostrou. Campinas do Sul está aqui cadastrado há muito tempo já para receber uma viatura. Nós temos 180 viaturas que a montadora está para entregar. E o município de Campinas está incluído nesses 180. Não sei se pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, sei lá o quê. Mas já está as 180 viaturas, há muito tempo já que está lá cadastrado. Pois foi ele mesmo, o coronel Santa Rosa, não, o Vinius, que quando ele era comandante, ele falou que ia enviar viaturas para todos os municípios do Rio Grande do Sul. Por isso que foi feito comprado aquela leva de viaturas, né? Então a gente fica preocupado, fica até preocupado quando falou que esse deputado, ele ia conseguir a viatura que já estava destinada. Então nós temos que ter o cuidado de quando a gente colocar...
Me permite uma parte?
Sim, sim, senhor.
Na verdade, essa viatura aí, se ela vier para Campinas, ela ia estar disputando Campinas, Cruz Altense e Áurea. Essas três cidades aqui é uma viatura só. Não sei se eles repassaram isso aí para vocês ou não, mas eu tenho certeza disso aí. Eu não ocupo a tribuna, senhores, para falar coisa que eu não tenho certeza. Muitas vezes, até deixo passar 8 ou 15 dias e ocupo essa tribuna aqui se eu tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu não ocupo a tribuna. E essa viatura aí, se ela vier para Campinas, ela está sendo disputada Campinas, Cruzaltense e Áurea. E o assessor do deputado, o Renato Pasquetti, ele me garantiu que vai vir para Campinas do Sul. Me garantiu. Era isso, senhor. Obrigado, Leo, pela parte.
Não, claro que vai vir para Campinas. Isso é certo. Isso aí ele confirmou, mostrou, chamou o presidente Jorge e até mostrou. Vocês estão aqui, ó. E outro, não é que está disputando com outros. Me desculpa, não, ele não é que está disputando. A viatura vai vir, até como ele falou, na hora que os montadores, que a montadora começar a entregar, que deve ser em outubro, novembro, Campinas do Sul já está com a viatura certa. Até a viatura é uma SUS Duster, né? Deve ser esse o nome, semi-blindada. Até ele deu até o nome da viatura que vai vir para Campinas do Sul. Então, eu quero que fique claro, então, que a viatura para Campinas do Sul já está destinada há muito tempo, né? Independente de qualquer protocolo.
Permite uma parte, vereador?
Sim, senhor.
Sim, não querendo desprezar o Santolin, ótimo, fez o pedido, o nosso colega vereador Santin também fez o pedido, né? Nós fizemos, o Elza também fez, pelo que o tenente me falou, né? Mas o coronel foi bem enfático lá. Não foi vereador Jorge, não foi Leo, não foi Rodrigo, não foi Elvis, né? Não foi deputado, não foi o governo. Eu, quando estive lá, no comando, eu já tinha destinado essa viatura para vocês, porque eu vi a necessidade dos municípios que vocês atendem. Então, nesse sentido que ele já havia destinado. Então, ótimo que todo mundo se empenhou, né? A gente fica feliz, né, Rodrigo? Todo mundo deu a sua contribuição para que isso se concretizasse. Então, era isso aí, colega vereador. Leo.
Obrigado. Não, eu não quero desfazer e nem... Mas que deu a palavra foi o próprio coronel mesmo lá, que disse que a viatura para Campinas do Sul já está destinada há muito tempo. E ele é uma pessoa muito técnica. Ele deu uma aula para nós de como funciona. Quando nós comentamos lá que nós tínhamos viaturas já obsoletas, para dizer a verdade, ele só puxou no sistema e disse, lá tem 5 efetivos, tem 2 carros assim, tá? Eu sei que vocês estão precisando e já está na pauta para vocês receberem. Eu não quero desfazer ninguém, eu quero até parabenizar a iniciativa de todos que enviaram, né, esses pedidos para o comando lá. Ou os deputados enviaram, né? Mas nós fomos na fonte, como nós falamos, nós fomos na fonte para ver a verdade mesmo como funciona. Seria isso. E muito boa noite. E uma boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Rodrigo Santin.
A palavra.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoritas e senhor, aqui que estão presentes, a Rádio Campinas, as pessoas, principalmente as pessoas que estão em casa e nos assistem nesta noite, meu boa noite a todos. Primeiramente, como vários aqui já citaram e comentaram, falar, parabenizar sobre os jogos, o campeonato em si, de futebol 7, que se realizou nesses últimos meses. As equipes, as meninas que disputaram o campeonato, aos senhores, os jovens que participaram, depois de muito tempo parados, assim dizemos, né? Não podíamos, nos finais de semana, jogar um futebol por conta do Covid. Foi muito bom reencontrar amigos, fazer a integração, que o que vale no esporte é amizade. Falo isso, senhores vereadores, porque o esporte me trouxe muita amizade. Cito um momento de dificuldade em minha vida, quando queimou minha oficina. Muitos clubes de outros municípios se reuniram e me ajudaram. Por quê? Porque aonde eu fui, aonde quer que eu fosse, eu trouxe muita amizade na bagagem, na sacola. E era isso que eu chamo para esse campeonato que teve. Talvez, por muito tempo, a gente não estava disputando nada, se tornou alguns momentos de rivalidade, assim dizemos, mas que, com muita conversa, depois as pessoas foram interagindo mais, mostrando que o esporte é para a saúde e para a vida. A gente leva a saúde com isso. Mas uma coisa me deixou triste, colega Santulin, ao ver que um comentário infundado, digamos assim, sobre nós vereadores, neste final de semana, pois algumas pessoas simplesmente no olhar dos troféus acharam muito desiguais. Por que para as mulheres um troféu era tão pequeno? Por que aquele prêmio não era do mesmo tamanho do masculino? Me entende? Porque eu vejo, e como eu já fui presidente do CMD por vários anos, que a premiação deve e tem que ser igual. A gente não pode menosprezar o feminino com o masculino e assim vice-versa. Enfim, acho que aconteceu um equívoco que pode ser melhorado. Temos aqui um campeonato para vir aí de bochas, onde vai ter feminino, onde vai ter masculino. Mas o que me traz e me deixa insatisfeito com o comentário foi que os troféus foram de forma desiguais ou menores, porque nós aprovamos pouca verba para o esporte. Veja bem, eu quero falar para a pessoa que falou isso, quero falar aqui na tribuna, e certamente vai estar me assistindo, que nós, vereadores, os 9 de situação e oposição, fomos todos favoráveis ao esporte. Votamos com unanimidade para isso. E quem faz o projeto, o plano de trabalho, não somos nós, vereadores, mas sim o CMD, e assim o projeto vem pela mão do executivo, a nós, que nós votamos. Eu tenho aqui o projeto e o plano de governo, o plano de trabalho do campeonato de bochas. Tem 15 mil e pouquinho, nas minhas contas aqui, para o campeonato ser realizado. Eu espero que as premiações sejam sem indistinto um do outro. Também, e não menos importante, eu vi que aqui as muitos comentários que teve, e um pouquinho, eu acho que o colega Santulin, o meu Rodrigo, se ficou um pouquinho nervoso na última fala, e dou razão até um pouco no seu comentário, dizendo que cada um que passou podia fazer um pouco. Mas todos fizeram. Inclusive, nessa última administração, digamos assim, no qual meu partido estava na frente, fez também. Mas não se consegue fazer tudo. Hoje, você consegue um pouco mais porque os recursos são maiores. Enfim, que bom. E assim torcemos que aconteça, colega, cada vez mais.
Uma parte?
Com certeza.
Sobre esse comentário do colega Santolin, eu não sei se o colega lembra, na época que também era secretário, na administração 2013, onde foi feito mais de 17 quadras de asfalto, né? Então, as administrações vêm fazendo o seu papel. Naquela administração, que era o Milton, o prefeito, você era secretário também, então, mais de 17 quadras na época. Então, vem andando, né? Vem acontecendo. Então, eu acho que é por aí. Cada um tem que ir fazendo o seu papel. Mas foram... Vem vindo, né? Foram feitas, né? Isso aí.
Isso mesmo, colega Magali. Também, me solidarizando com a fala do colega Elvis, que em seus comentários sempre disse que quando a gente tivesse alguma coisa, a gente recebesse algum pedido da população, enfim, qualquer pessoa, sempre foi assim, atendido de pronto, não é, colega Elvis, que a gente pudesse vir aqui conversar e expor, né? Então, nesse contexto dessa conversa, a gente sempre ouve das pessoas lá fora e traz aqui, nessa tribuna, traz aqui para a gente conversar, certo? Não para que seja, né, desleal ou desigual para alguém. E também, não menos importante, queria falar a respeito do ofício que recebemos e, em nome do Executivo Progressista de Campinas, quero agradecer ao deputado Jerônimo Goergen, que destinou R$100 mil esta semana que passou para a saúde de Campinas do Sul. Então, nesse mês, colegas vereadores, população, as pessoas que nos assistem, só nesse mês, juntando com a emenda do senador Luiz Carlos Reisen, de R$250 mil para a saúde, somamos R$350 mil. Um trabalho dos vereadores do Partido Progressista, aqui cito Rosângela, Daniela e Rodrigo, juntamente com o Executivo, em nome do presidente Fábio José Sacão, que ainda temos muito, temos alguns pedidos, mas veio R$350 mil esse mês, porque sabemos que a saúde do nosso município precisa. Sabemos que temos um laboratório, sabemos que temos muito ainda para trabalhar para a saúde do nosso município. Então, essas emendas são bem-vindas. E quem ganha é o município e é a nossa saúde. Senhor presidente, seria isso. Muito obrigado. Meu boa noite a todos.
Próximo vereador escrito, da vereadora Rosângela.
Com a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores e servidoras que nos acompanham aqui no dia de hoje, a rádio, aos ouvintes da live e a todos que acompanham o trabalho do Legislativo Municipal. O que nos traz aqui na tribuna hoje, colegas, é porque fizemos um pronunciamento aqui na semana passada sobre o requerimento que encaminhamos desta casa, assinado por esta vereadora no dia 23 de maio, que enviamos ao Executivo para a retirada do tanque e que depois tivemos a resposta do Executivo num ofício com data do dia 27, que havia, sim, sido cadastrado a solicitação do nosso município no sistema SOL. acompanhando esta solicitação. Isto foi lá realizado no dia 26. Então, falamos aqui no dia 23, foi protocolado lá no dia 26 e recebemos o ofício no dia 27 e segunda de semana passada aqui. Agradecemos, então, esta atividade executada. E daí, algumas pessoas têm nos perguntado, mas não chega de falar desse assunto? E elas têm razão. Chega de falar deste assunto. Nós também não queremos mais falar deste assunto. Porque, para encerrar este assunto, os colegas vereadores, presidente desta casa, Jorge, e o vereador Leonir, estiveram lá na FEPAM para que a gente pudesse encerrar este assunto. E a surpresa foi grande. A solicitação do nosso município, colegas vereadores, e aqueles que nos ouvem e perguntam se não é hora de encerrar, já está engavetado. Ou melhor, já tem um carimbo escrito, solicitação rejeitada. Porque o que o município fez, ele apenas entrou. Ou melhor, fez que entrou. Primeiro, porque nem sequer foi assinada a solicitação, colegas. Segundo, precisava ao menos uma foto para inserir no sistema, dizendo que não tinha vegetação naquela área. E não foi encaminhada a foto. A técnica da FEPAM, a senhora Dinalva Miller, disse assim, vocês já viram alguém pagar uma conta com cheque e não assinar o cheque? É assim que está a solicitação do município de vocês.
Colega, me concede?
Pois não.
O prefeito não apertou a sua mão dizendo que ia fazer isso?
É, nós recebemos via ofício, inclusive, que estava feito também. Mas o que, que eu quero dizer aqui, colegas Jorge e Leonir, colegas vereadores, em nome do Legislativo Municipal, nós pedimos desculpas a vocês por irem até a FEPAM e pagar este mico. Eu acredito, senhor presidente, que nós encerramos este assunto, as pessoas não querem mesmo mais ouvir falar sobre isso, e tínhamos um plano B, que agora com certeza não é mais um plano B, e sim deverá ser o primeiro, para que a gente possa resolver esta situação, não da forma que queríamos, mas do jeito que podemos resolver.
Permita uma parte, vereadora. É, na condição de presidente, então, vocês pediram para a gente ir até lá. A gente foi, né? Onde demoramos até, o Leonir sabe disso, para ser atendido, porque a funcionária não estava no local. Esperamos para trazer alguma novidade, né, para o nosso município. E, infelizmente, fomos surpreendidos com essa notícia, né, que não foram enviados documentos necessários, enfim, só deram a entrada. Então, foi muito frustrante para nós, né, receber essa notícia. Mas, enfim, vamos para o plano B, então. Vamos fazer o quê? Obrigado, vereadora.
E, com todo respeito, senhor presidente, eu lhe digo que, de hora em diante, está nas suas mãos este assunto. Então, gostaríamos de não mais falar aqui, ocupar este espaço para falar sobre este assunto. Também, eu gostaria de dizer para a comunidade que na última semana, como nos últimos tempos, nós temos tido bastante perdas que entristecem a nossa comunidade. Então, a cada dia, a gente vê Facebook da rádio, né, noticiando perdas importantes para a nossa comunidade. Aí, nestes últimos dias, nós perdemos ali uma componente, uma integrante da família Soligo, uma família tradicional da nossa comunidade, pessoas muito ativas, pessoas que contribuem muito na nossa comunidade. Perdemos lá seu Hilário Lorenzon, que foi um pioneiro, que em vários momentos foi lembrado aqui do pioneirismo desta família na nossa comunidade. Mas eu queria falar aqui sobre uma perda. Eu queria falar sobre a perda do Wilson Rossetti. Por que eu quero falar isso? Porque muitas pessoas da nossa comunidade, principalmente as pessoas mais jovens, ou que não vêm da agricultura, Elvis, não sabem quem foi Wilson Rossetti na nossa comunidade. A grande maioria das pessoas já conheceram ele depois que adoeceu, depois que parou de trabalhar, né? Uma profunda depressão, e não sabem da importância que essa pessoa teve para o desenvolvimento do nosso município. O Wilson foi, na década de 80, a pessoa articuladora e responsável pela criação do CODESUL. O CODESUL não é um ginásio de esporte. O CODESUL foi o maior conselho de desenvolvimento que o nosso município teve, chegando a ter 600 sócios. E não existe isto por acaso. Ele teve uma grande função social, esse conselho no nosso município. Ele foi o maior programa da década de 80. Era uma época que existiam os recursos subvencionados através do Banco do Brasil e precisava de uma entidade para repassar esses recursos. E este grupo, na época, muitas pessoas da nossa comunidade, liberada pelo Wilson Rossetti, pelo seu Ângelo Paz, que foi o responsável por toda a documentação, pelo João Alberto Trindade, pelos responsáveis na época da carteira agrícola do Banco do Brasil, que tinha uma abrangência muito grande, visitaram comunidade por comunidade, família por família, que na época, inclusive, tinha o município de Cruz Altense junto, para convencer. Era uma época difícil de convencimento para os agricultores que um projeto podia ser assinado e ser responsabilizado, porque ele era bom para a comunidade. E assim se fez. Foi quando, inclusive, se criou o Fundec. Para quem vem do setor primário, que é o setor que iniciou o desenvolvimento do nosso município, sabe muito bem o que, que significou para o nosso município a vinda da Sandolim, daquele primeiro trator de esteira, daquela primeira grade terraceadora, numa época que não se tinha nada, e que foi aí aonde a gente resolveu, inclusive, um grande problema ambiental do nosso município. Talvez os mais jovens não se lembrem, mas muitas pessoas lembram da nossa cidade inundada, que vinha toda a terra das lavouras e vinha parar tudo no nosso centro da cidade. Foi este grupo coordenado por esta pessoa que foram para o Paraná buscar uma alternativa para resolver estes problemas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque hoje o nosso município não precisa de um plano de desenvolvimento específico. Hoje nós estamos em pleno desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento, colega Leu, ele não começou por acaso. Tiveram pessoas que passaram e fizeram isto. E é por isso que a gente está trazendo isto. Porque lembram as pessoas ainda que foi lá numa destas assembleias do CODESUL, onde surgiu, inclusive, a ideia foi sugerido neste espaço para que os bombeiros voluntários que estavam se criando naquele momento pedissem para o governo do Estado o espaço que era da Cíntia, onde nós temos a sede dos bombeiros voluntários até os dias de hoje. E uma atividade muito importante, para quem não conheceu a importância que essa pessoa teve no nosso município. Ele foi quem liderou a primeira realização da primeira FENAMEX, que depois acrescentou Expo Campo, e hoje a gente, né, nos anos seguintes, tivemos grandes feiras no nosso município. Naquela época, ela não era uma feira de comércio, indústria e serviço. Ela era uma feira só de solos e água. Então, nós queremos deixar aqui a nossa gratidão para a família, né, do Wilson Rosseto, pelo que ele fez pelo nosso município e que merece a nossa gratidão. Obrigada, senhor presidente.
Próxima vereadora escrita, então, vereadora Daniela.
Com a palavra.
Palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, as servidoras e servidores que nos assistem aqui, a Rádio Campinas, as pessoas que nos assistem pela live. Na sessão passada, eu puxei aqui nessa tribuna uma questão um pouco polêmica, talvez, a respeito da falta de alguns materiais na escola Altair. Até temos a presença da diretora aqui hoje. Tanto é que a diretora e a secretária também deram uma entrevista na rádio essa semana, né, falando do que acontece na escola, até por questão para as pessoas, para os pais, enfim, ficarem por dentro de tudo o que acontece. Eu coloco aqui para vocês que estão nos assistindo pela live, as profs que estão aqui. Eu também sou formada em educação. Eu tenho formação e pós-graduação. E atuei vários anos como prof. Agora, por opção minha, não mais, né? Mas, enfim, sei que a nossa escola sempre teve uma boa educação, bons materiais. Mas trouxe aqui nessa tribuna a sessão passada pela questão que algumas profs, até conversando com alguns pais, eles mesmos trouxeram a mim algumas coisas que faltavam, talvez mínimas, comparando com o que a escola faz. Né? Que bom que o colega Macari, o colega Elvis foram até a escola também. Isso faz parte de nós, vereadores. Eu quero colocar para vocês, que estão aqui, as profs que nos assistem, que eu sempre vou defender os professores. Como eu sou prof também, sei que todas nós fomos educadas por um professor, sempre vou defendê-las. Sei como é difícil estar em sala de aula nos dias atuais.
Permite uma parte?
Sim, colega.
Até para lembrar as professoras que nós, da oposição, brigamos muito para que o piso e o aumento de 33% fosse dado aos professores. Nós brigamos muito aqui nessa Câmara para que isso acontecesse. Seria isso. Obrigado pela parte.
Certo. E sempre vou lutar pelos professores. Talvez me equivoquei em algumas palavras, peço até desculpa se ofendi alguém, né? Mas eu gosto da coisa clara, e como eu fui prof, eu gosto dos materiais necessários, porque é tão difícil ensinar hoje, é tão difícil estar em sala de aula hoje, que para tu interagir com o aluno, para fazer o aluno prestar atenção na aula, a gente precisa de todos os materiais necessários. Agora também com o melhoramento, com os computadores, com essas novas tecnologias, vai ser bem mais fácil chegar para um aluno, explicar para o aluno. Eu sei que eu dei aula no curso profissionalizante há uns 12 anos atrás e sei como é difícil não ter a bagagem, não ter esse material para chegar para um aluno. E pior ainda, um curso profissionalizante, que tu vai formar profissionais, não diferente de agora. Né? Então, era isso, senhor presidente, colegas vereadores, o meu boa noite.
Então, antes de encerrar, em nome desta casa, como a Rosângela falou antes sobre o nosso companheiro Wilson Rossetti, que nos deixou, né? Então, lembrando que ele foi suplente de vereador desta casa. Então, o companheiro Wilson, a família dele, então, nossos sentimentos, como também a família da nossa amiga Marisa Soligo. Então, como não há mais vereadores inscritos, declaro encerrada essa presente sessão.